Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCJ aprova prisão após decisão em segunda instância. Proposta será submetida a turno suplementar de votação.
Plenário pode votar amanhã um chamado pacote anticrime.
Congresso Nacional analisa agora vetos presidenciais e projetos que liberam 20 bilhões de reais do orçamento.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que autoriza a prisão após condenação em segunda instância por 22 votos a 1.
O texto ainda precisa passar por um turno suplementar de votação marcado para amanhã. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto altera o Código de Processo Penal para permitir a prisão por decisão colegiada, como os tribunais de segunda instância. Ao estabelecer a sentença, as cortes poderão determinar a execução provisória da pena. Hoje é necessário o trânsito em julgado quando se esgotam todas as possibilidades de recurso. O texto também acaba com o caráter suspensivo da prisão a partir de recursos ao STF e ao STJ. Por se tratar de um substitutivo, o projeto será novamente votado nesta quarta-feira. A relatora, senadora Juíza Selma, do Podemos de Mato Grosso, minimizou a decisão da oposição de levar a proposta para análise no plenário e não enviá-la diretamente para a Câmara.
Amanhã teremos a segunda votação aqui na CCJ e já estamos negociando para colocar em plenário amanhã à tarde mesmo e já enviar à Câmara o mais rápido possível. Quem sabe o presidente Bolsonaro consegue sancionar ainda esse ano.
O projeto foi aprovado com 22 votos favoráveis e um voto contrário do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
E o plenário pode votar amanhã o chamado pacote anticrime, também aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça.
Os senadores mantiveram o texto aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, ou seja, sem o reconhecimento da legítima defesa para os policiais que agirem sob medo, surpresa ou forte emoção, e sem a possibilidade de acordo entre o acusado e o Ministério Público, que garante uma punição mais branda em caso de confissão.
O relator da proposta na CCJ, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que esses dois pontos poderão ser reapresentados em um outro projeto de lei no próximo ano.
Provavelmente, eu acho que o próprio ministro Moro vai encaminhar, mas eu também estou à disposição para dar esse início, né, do projeto do Play by Game, como também da excludente de licitude, que ficou para a sociedade muito engano sobre o excludente de licitude, como se fosse uma permissão para o policial matar, e não é essa a lei, não fala sobre isso, não trata sobre isso.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a garantia em lei da condição de microempreendedor individual para atividades que foram excluídas mediante a resolução do governo na última semana.
A iniciativa, que segue com pedido de urgência para o plenário, também inclui microempresários e o SEBRAE no Comitê Gestor do Simples Nacional. Repórter Bruno Lourenço.
O Comitê Gestor do Simples Nacional, composto por 4 membros da Receita Federal, 2 dos estados e 2 dos municípios, é responsável, por exemplo, por definir que atividades podem ser exercidas pelo MEI, microempreendedor individual. A proposta acrescenta um representante do SEBRAE e outro das Confederações Nacionais de Representação do Segmento de Micro e Pequenas Empresas no Comitê Gestor. Além disso, o projeto também anula a resolução do atual comitê, que tirou a condição de MEI para uma série de atividades, como humoristas, professores de artes cênicas, DJs e proprietários de estabelecimentos com entretenimento. Como explicou o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Omar Aziz, senador do PSD do Amazonas.
Com essa questão do MEI, dessa resolução que o governo, no final de semana, publicou, em que atinge uma quantidade bastante significativa de pequenas e microempresas no Brasil. E essa lei é muito importante para que a gente possa regulamentar.
Se aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E em reunião conjunta, as Comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia aprovaram um projeto de lei que trata de incentivos para empresas de tecnologia.
A proposta veio da Câmara e agora será votada em regime de urgência no plenário do Senado. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto cumpre determinação da Organização Mundial do Comércio, que exigiu reformulação da Lei de Informática Brasileira, que dá incentivos fiscais por meio de tributos a produtos nacionais, mas cobra os impostos integralmente dos concorrentes importados. A proposta aprovada acaba com a isenção e cria um valor de crédito com base no valor total que a empresa investir em pesquisa e inovação a cada trimestre. A aprovação resultou de intensa negociação com o governo, explicou o relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Foi todo proveniente de um acordo. O principal, que é adequar, cumprir com as sanções, com as determinações da Organização Mundial do Comércio.
Ao defender a Zona Franca de Manaus, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que a nova lei preserva a indústria brasileira. Em 2018, o investimento em pesquisa e desenvolvimento foi em torno de R$ 2 bilhões. Em 2017, a renúncia fiscal de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, das empresas incentivadas, passou de R$ 5,5 bilhões e os tributos pagos por elas, mais de R$ 10 bilhões.
O Senado premiou hoje 9 pessoas e entidades que desenvolveram ações a favor das crianças e dos adolescentes.
A premiação leva o nome da pediatra catarinense Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, que morreu em 2010 vítima de um terremoto no Haiti. Repórter Marco Antônio Reis.
Médica, pediatra e sanitarista Zilda Arnes foi uma das fundadoras da Pastoral da Criança, ligada à Igreja Católica. Ela morreu em 2010 vítima de um terremoto quando visitava Porto Príncipe, capital do Haiti. Em 2017, o Senado decidiu homenageá-la, criando a Comenda Zilda Arnes como reconhecimento a pessoas e instituições que tenham prestado trabalho relevante em defesa da infância e da adolescência. Uma das premiadas foi a diretora do Instituto Guga Kirten, que acolhe pessoas deficientes. Mãe do ex-tenista, Alice Kirten, disse que é preciso criar uma rede de solidariedade no Brasil.
Se cada um de nós fizer apenas a sua parte, junto à sua família, junto à sua comunidade, nós já estamos fazendo muito. Então, que nós sejamos grandes propulsores dessa mola de solidariedade. Isso que eu queria deixar.
Além de Alice Kirten, receberam a medalha Zilda Arnes, o líder espírita Divaldo Franco, a médica Evangélia Aterino, que trabalha com recém-nascidos, o promotor da infância José Antônio Borges, a odonto-pediatra Tânia Guaribe, a Associação de Diabetes Infantil de Belo Horizonte, a Casa Azul Felipe Augusto, do Distrito Federal, a Catedral Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande e o Núcleo de Amparo ao Menor do Rio Grande do Norte.
E o senador Chico Rodrigues, do Democratas, reclamou da demora e da falta de sincronia das ações para resolver a crise que atinge Roraima, decorrente da migração de venezuelanos que fogem do país vizinho.
Chico Rodrigues lembrou que vivem hoje em Roraima 50 mil venezuelanos e já passaram pelo estado mais de 400 mil. E o governo estadual não consegue oferecer a esse contingente os serviços básicos essenciais, como alimentação, saúde, educação e segurança.
E pior é que, segundo os relatos da ONU, recentes agora do mês de outubro, no próximo ano poderão entrar no estado mais 100 mil venezuelanos.
O Congresso Nacional está reunido neste momento para análise de vetos presidenciais e projetos que podem liberar mais de R$ 20 bilhões do orçamento. A repórter Érica Christian acompanha a sessão e traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvintes. E foram mantidos alguns vetos ao Código Eleitoral para impedir o uso do fundo partidário para o pagamento de multas impostas pela Justiça Eleitoral e a participação nas eleições de candidatos ficha suja. Apesar de ter comemorado o resultado, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, antecipou que o partido vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra outros artigos dessa mesma lei.
Seria uma lástima se o veto não fosse mantido, preservado. Mas nós estamos indo além, nós estamos preparando uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar todo o projeto dos partidos. Porque nós não concordamos com vários dispositivos que não foram vetados pelo presidente.
Também foi mantido o veto ao pagamento de uma indenização para mulheres marisqueiras. Ao lamentar a decisão, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que elas apenas teriam prioridade no recebimento do dinheiro no caso de desastres ambientais, a exemplo do derramamento de óleo no litoral nordestino.
Dar a elas esse atendimento é compensar uma deficiência que elas já têm, que é o não acesso a nenhuma outra fonte de renda para realmente fazer a manutenção de sua família. Vou priorizar no primeiro momento 10% desses trabalhadores da pesca, no caso as mulheres, e em seguida passar para os demais trabalhadores.
Ainda nesta sessão, deputados e senadores poderão liberar 23 bilhões de reais do orçamento para diversos ministérios e para estados e municípios. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.